seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na sua rádio Itaquera FM. Eu sou Emerson Ramos, prazerzaço estar de volta aqui com você e ao meu lado conto com a companhia de Rogério Neves. Tudo bem, Rogério?
Tudo bem sim, Emerson. E a partir de agora começamos o segundo programa da série especial de um dos personagens mais importantes da música brasileira.
Bom, quem já acompanhou o primeiro programa com a gente já sabe. E se você está chegando agora e pensou em Cartola, acertou. A Rádio Itaquera tem o prazer de te convidar a mergulhar na série com a gente. Para Sempre Cartola é uma série que a gente preparou com muito carinho para você.
Acho que é fato dizer que o samba vai muito além de um gênero musical. Isso porque existem aspectos sociais e políticos que envolvem esse gênero.
O samba, que hoje é aclamado e adorado pela maioria das pessoas, já sofreu perseguições e censura. Literalmente fazer samba já foi caso de polícia.
Mas o samba se transformou e virou símbolo nacional na década de 40, e Cartola foi um dos protagonistas da disseminação desse gênero. Seu senso poético foi, inclusive, enaltecido por grandes nomes da literatura, como o poeta Carlos Drummond de Andrade.
Mas afinal, por que Cartola é considerado também um grande poeta da música popular brasileira? A gente foi fazer essa pergunta para quem realmente entende. Leonardo Sogabi é músico formado em composição popular pela Faculdade Santa Marcelina, é também produtor musical, arranjador e multi-instrumentista de cordas. Ele é integrante e cofundador dos grupos Samba Camará e Samba da Paçoca, duas rodas de samba tradicionais aqui de São Paulo. Léo, Cartola foi também um verdadeiro poeta, não é mesmo?
Bom, eu acho que o Cartola ele tem uma combinação bem rara de elementos, né? Ele tem aquela profundidade poética que nasce de uma vida muito dura, de uma infância pobre, da morte precoce da mãe, dessa relação conflituosa com o pai, né? Que era muito rigoroso, que colocou ele para trabalhar desde muito cedo para ajudar a sustentar a casa. Que era rigoroso com os estudos. Então, que o abandonou, né? O pai abandona o Cartola, acho que com 17 anos. A própria sorte, assim, no Morro de Mangueira. E deixa ele sozinho. Posteriormente, as doenças, né? O Cartola teve meningite, foi alcoólatra, então uma vida toda marcada por muita dor, né? Muito sofrimento. E eu acho que isso é um dos fatores que contribui para essa profundidade poética que a gente vê nas músicas dele. Além disso, apesar da relação conflituosa com o pai deixa esse legado musical, né? Porque o pai tocava violão, tocava cavaquinho. E então ele cresceu nesse ambiente também muito rico, né? De harmonias, de melodias. E isso fica muito claro também na música dele, né? Como ele consegue construir melodias muito complexas, melodias que modulam, né? Que mudam de um tom para o outro no meio da música. De um jeito muito fluido, muito orgânico, muito natural. E eu acho que isso combinado com essa profundidade poética, com essa elegância do sofrimento, essa elegância da dor, né? Eu acho que é o que torna o Cartola aí um expoente único da canção brasileira.
Vocês perceberam o quanto o Léo Sogabi ressaltou os conflitos na vida de Cartola, né? Então, para entender a obra desse artista único, é preciso também entender sua vida pessoal. Por isso, queremos te apresentar quem era e de onde veio o pequeno Angenor.
Angenor de Oliveira nasceu no bairro do Catete, na rua Ferreira Viana, número 9, próximo à Praia do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 1908. O terceiro de 10 filhos do casal Sebastião Joaquim de Oliveira e Aida Gomes de Oliveira. A mãe de Cartola super protegia o filho querido. Já o pai, que era carpinteiro, exigia que Cartola estudasse.
Já o avô materno, Luiz Cipriano Gomes, fazia questão de que os netos se vestissem bem. Isso porque ele era cozinheiro do Palácio do Catete, trabalhava para o senador Nilo Peçanha, que depois virou presidente da República do Brasil. Esse emprego permitia que o avô de Cartola desse uma boa condição de vida à sua família.
É importante que a gente faça aqui uma contextualização da época que o nosso país vivia quando Cartola nasceu. Com o crescimento das grandes cidades, novas fábricas surgiam por todos os lados, o que era um convite irresistível para muita gente que sonhava com trabalho e uma vida melhor.
Mas o processo de urbanização também trouxe consequências sociais duras. Aos poucos, uma parte enorme da população acabou empurrada para os morros e para as periferias, onde faltava quase tudo.
Depois da Primeira Guerra Mundial, a situação só piorou. O Brasil enfrentou dificuldades econômicas e quem já vivia com pouco passou a ter ainda menos. As condições de vida se deterioraram rapidamente, um problema que, de certa forma, ainda acompanha a gente até hoje, né? A desigualdade social.
Em 1916, quando o menino Angenor tinha 8 anos, a situação financeira da família Oliveira piorou muito e eles foram obrigados a se mudar para o bairro das Laranjeiras, para uma vila de operários da fábrica de tecidos Aliança.
A influência do avô de Cartola na primeira fase da infância dele foi fundamental. Ele se desdobrava em cuidados com o neto. Nessa época, o que mais se destacava no Carnaval do Rio de Janeiro eram os ranchos. Bom, e a gente pode falar que esses ranchos eram uma espécie de avô das escolas de samba que a gente conhece hoje, sabia? E essas agremiações carnavalescas do final do século XIX e início do século XX funcionavam também como um elo entre o carnaval popular dos cordões e o das elites. Mas o que isso tinha a ver com o menino Cartola? Quer dizer, com o menino Angenor? Conta pra gente aí, Rogério.
Calma que eu explico. Como a família Oliveira passou a viver em uma vila operária, os moradores de lá criaram dois ranchos, ou seja, dois grupos musicais que desfilavam no carnaval. Um se chamava União da Aliança e usava as cores verde, vermelho e branca, que eram as cores da bandeira portuguesa. Isso porque era formado na maioria por imigrantes portugueses. O outro era conhecido como Arrepiados e usava as cores verde e rosa. E era a esse que a família de Cartola pertencia.
Desfilar pelos Arrepiados, vendo o pai dedilhar o cavaquinho e o violão, fez com que nascesse ali, no peito daquele menino franzino, a paixão pela música.
Mas o pai de Cartola, o seu Sebastião, era muito rígido com o filho. Ele não permitia de jeito nenhum que o garoto sequer encostasse nos instrumentos. Mas o pequeno Angenor esperava o pai sair, pegava os instrumentos e repetia as posições dos dedos e o movimento das mãos que observava do pai. E foi assim, praticamente às escondidas e sem estudo, que Cartola começou a tocar primeiro cavaquinho e depois violão.
E quem conta pra gente essa fase da vida de Cartola e como ele aprendeu a tocar os primeiros instrumentos é Vitor Pavan, músico e produtor musical há 16 anos, formado em guitarra e produção musical pela Escola de Música e Tecnologia e em curso livre de guitarra avançada pela EMESP Tom Jobim. Vamos ouvir aqui o Vitor.
Ele aprendeu com o pai, né? O pai dele deu de presente para ele um cavaco, né? Ele tocava cavaco e violão. Né, que eu saiba, acho que não tem informação dele tocar outros instrumentos, basicamente cavaquinho e violão. E o pai, né, pai dele, era músico já, né, então já tocava, participava de festa, festa carnavalesca, essas coisas bem, bem da época, né, porque a gente está falando aqui de começo do século XX, né, 1908 que ele nasceu, né, então o aprendizado dele, não só dele, mas da esmagadora maioria dos músicos dessa época, né? Estamos falando de músicos da música popular brasileira, né? Do samba, principalmente, né? Eram autodidatas, né? Porque a gente está falando de uma época que o ensino de música era basicamente centrado na música europeia, né? Na música erudita. E a música, inclusive a música popular, a música de rua, era mal vista, né? Teve até aquela lei que acho que foi dos anos 20, 30, não sei, eu precisaria pesquisar para elaborar mais, mas que proibia a prática do samba. Então tem vários elementos aí envolvidos, né? Uma da precariedade do ensino de música popular, que não era nem um pouco sistematizado, e o outro aspecto que era o aspecto do preconceito, né, do racismo e tudo que estava envolvido com essa coisa do músico de rua, né, do músico da roda de samba e tal, que era aquela coisa que era considerada coisa de vagabundo, né? E em certa medida ainda existe um pouco dessa visão, né? Hoje, óbvio, a gente tem as escolas já bem estabelecidas de música popular, tem grandes instituições de ensino brasileiras e até fora do Brasil, né, que respeitam muito a música popular brasileira, mas estamos, como estamos falando aqui do começo dos anos do século XX, né? Ele começa a tocar mais ou menos em 1920, um pouquinho antes de 1920, né? Então, nessa época, era basicamente autodidata, todo mundo, né? Então, ele aprendeu a tocar vendo o pai tocar, né? Vendo os músicos que acompanhavam, né? Essas rodas de samba que ele participava, esses blocos de carnaval. Então, ele foi aprendendo de forma 100% intuitiva, né? Os acordes e, claro, a convivência com os outros músicos acaba sendo uma escola não formal, né? Mas isso não deixa de ser uma forma autodidata de aprender. Então ele foi. E muitos músicos aprendem assim até hoje, né? Que convivem com outros músicos e tal, principalmente no meio do samba, da música brasileira, assim como no jazz nos Estados Unidos, né? Mais ou menos na mesma época isso também acontecia.
Cartola sempre dizia que tocar não se aprendia na escola e que praticamente isso era um dom, era nato. Vale a pena a gente ouvir um trecho de uma entrevista na década de 70 em que Cartola falou à TV Educativa. Ele explica que samba não se aprende a fazer na escola.
Como dizia o saudoso Noel Rosa, ninguém aprende samba no colégio, né? Eu faço samba porque a natureza assim quis, a musa me abraçou, achou, me escolheu para fazer como escolher outros colegas meus, e a gente se faz, sem precisar de estudo algum, às vezes, né? Às vezes tem, há pessoas que têm, há compositores que mal sabem assinar o nome, faz músicas muito bonitas e letras também.
Com certeza. Esses primeiros anos vividos no universo dos ranchos carnavalescos deixaram influências decisivas na formação musical do menino Angenor de Oliveira.
Eu não tenho dúvida disso, Rogério. E no próximo programa, a gente vai trazer aqui um pouco mais da juventude do Cartola, a vida no morro, a boemia, o difícil relacionamento com o pai e também a origem do famoso apelido. Tudo isso e um pouco mais você acompanha aqui com a gente na Rádio Itaquera FM. Esse foi apenas o segundo programa, hein? Vem muito mais por aí.
E assim encerramos o segundo programa Para Sempre Cartola, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Itaquera, FM 87,5, no site rcitaquera.com.br e em todas as plataformas digitais.
Eu sou Emerson Ramos.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Para Sempre Cartola. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Este programa foi realizado com o apoio da nona edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.